so thank you.
E senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião e temos entre nós, neste momento, para audição, a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, representada pelo senhor José Faustino, presidente em representação da Associação de Radiodifusão, Dr. Pedro Braumann, em representação da RTP, e o arquiteto Adriano Calé Lucas, em representação da Associação de Imprensa Diária. Fundamentalmente, o âmbito é a apreciação na especialidade do Projeto de Lei nº 506/12 do Partido Socialista, que regula a promoção da transparência da propriedade e da gestão das entidades que prosseguem a atividade de comunicação social. Senhor Presidente, para além do gosto que temos em recebê-lo, provavelmente está recordado da nossa grelha. Senhor Presidente, ou algum do que os acompanha, na totalidade têm 10 minutos para apresentar o vosso problema. E depois seguir-se-á, cada um dos grupos parlamentares tem uma intervenção de 5 minutos, aos quais os senhores poderão replicar também com os mesmos 5 minutos. Tem a palavra.
De facto, peço desculpas, se calhar não estava a ouvir, queria aqui apresentar alguma surpresa pelo facto dos grupos parlamentares, nomeadamente do PSD e do CDS, de não terem posto na sua agenda a Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social, nem as associações que fazem parte, e, portanto, apenas ouvindo uma nova associação que apareceu aí dos grupos empresariais e a Associação de Imprensa e pouco mais, e os especialistas. Portanto, de qualquer das formas, também quero agradecer ao Sr. Presidente da Comissão, ao Sr. Deputado Pedro Lince, que percebeu o problema e, naturalmente, agendou esta reunião, que agradecemos bastante. Em relação ao projeto que está em apreciação e que gostaríamos de nos pronunciar sobre a transparência da propriedade e da gestão, penso que é difícil olhar para esta proposta de lei sem nos lembrarmos das afirmações que o Sr. Ministro da Tutela tem feito a propósito de financiamento dos órgãos de comunicação social. Aliás, disse ele aqui, penso eu, que quer acrescentar, portanto, a proposta do Partido Socialista peca por defeito, portanto, há que acrescentar as questões de financiamento. E quando o Sr. Ministro fala de financiamento, nós não percebemos o que é que ele está a dizer exatamente, porque financiamento, normalmente, da ciência da economia e da gestão, é capital social, empréstimo, portanto, financiamento bancário, outro qualquer, doações, etc. Mas o Sr. Ministro fala também em credores, portanto, serão os fornecedores, os clientes, portanto, é preciso definir tudo isso, portanto, e tudo isso, como calcularemos, tem limites, não é? Mas isso deixaremos com certeza para mais tarde, se vossas excelências tiverem a amabilidade e a paciência de nos ouvir, também nos pronunciaremos quando houver mais alguma proposta da parte do grupo parlamentar do PSD e provavelmente do CDS. Não há dúvida nenhuma que, em relação a esta matéria, a Constituição prevê duas coisas importantes. A primeira, que a lei assegura a divulgação da titularidade dos meios e o financiamento, e que o Estado assegure a independência perante o poder económico, impedindo a sua concentração, designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas. Portanto, estes são os pontos que a Constituição diz e são os pontos a que se tem que responder. E esta resposta, na nossa opinião, já está dada praticamente na sua plenitude na lei da rádio e da televisão. Portanto, a lei da rádio e da televisão diz isso tudo. A da imprensa, a lei da imprensa, diz metade, portanto, não quer dizer que não se resolva através disso. Não vemos, com toda a franqueza, necessidade de fazer mais um diploma, portanto, um diploma avulso para regular estas coisas. Aliás, o próprio diploma propõe, como é que se diz, agora falta-me o termo, a revogação dos artigos respectivos na lei da rádio e da televisão. E, portanto, não nos parece, de facto, necessidade nenhuma de criar um novo diploma, pelo menos por este efeito e com esta matéria. Conheci depois a matéria que venha a ser aduzida pelo PSD, dentro da linha daquilo que o Sr. Ministro disse, então aí logo se verá se justifica ou não uma lei à parte, porque aí haverá muito mais coisas para regulamentar. Por exemplo, os senhores estão preocupados, com certeza, com a questão da comunicação social, mas a nós preocupa-nos muito mais, portanto, como é que se articula a comunicação social com os operadores de telecomunicações e com os novos operadores que vão aparecer na internet e tudo isso. E não é falando em novos mídia, é falando nos mídia tradicionais, nos vários meios e nos vários meios e plataformas e suportes e tudo isso. Portanto, não vale a pena inventarmos nada, está tudo inventado agora. É preciso, de facto, ver todas estas questões, porque é muito mais importante esta parte do que provavelmente outras que aparentemente parecem mais importantes. Depois, em relação à lei, à proposta de lei, e dito isto que já está previsto na rádio e na televisão, eu queria chamar-vos a atenção do seguinte: esta lei tem um defeito tremendo, que é igualar tudo. Quer dizer, desde o maior do operador nacional de uma televisão, um canal nacional, até um pequeno jornal de freguesia, de concelho, aquilo que for, é igual. Só para vos dar, não sei se tiveram bem a noção disso, se for uma pessoa coletiva, um pequeno jornal está sujeito a uma multa mínima se não cumprir, e normalmente os jornais e as rádios pequenas não cumprem por querer esconder o grande capital, o grande problema, não é nada disso. É porque se esqueceram, porque um grupo grande, põe lá um advogado ou um jurista, trata tudo isto, está resolvido. Uma pequena estrutura não é capaz de resolver isto. E o que muitas vezes acontece é um pequeno atraso na entrega de um documento. Pois bem, se for uma sociedade, tem uma coima, se for considerado muito grave, tem uma coima mínima de 50 mil euros. Tem noção que 50 mil euros, grande parte dos jornais da província não fatura por ano? É que é preciso ter noção disto. Quer dizer, 50 mil euros. E se for individual, uma pessoa singular, 5 mil. Mas se for grave, por exemplo, uma empresa, são 25 mil euros. Portanto, isto não, peço-vos imensa desculpa, mas com toda a franqueza, não se pode igualar aquilo que não é igual. Todos nós defendemos, estamos na Casa da Casa da Democracia, com certeza que toda a gente defende a igualdade. Mas a igualdade não pode ser comparar coisas iguais que não são iguais. Depois, há um outro aspecto que eu vos queria chamar a atenção, que é o seguinte. De pequenos pormenores que fazem toda a diferença. As publicações nos jornais nacionais, quando têm sites e tudo isso. Bem, os jornais nacionais agradecem, nós aqui também os representamos, mas é uma despesa extraordinária, sem jeito absolutamente nenhum, para qualquer pequeno jornal, pequena rádio, ter publicado no Jornal Nacional, se não tiver site. Não é obrigado a ter. Pode ter, pode não ter, quase todos têm, mas pode não ter. Isto cria, de facto, uma burocracia tremenda para estas pequenas estruturas que é difícil resolver. Portanto, hoje, um pequeno jornal, uma pequena rádio, têm praticamente receitas equivalentes a uma cafetaria de bairro, eu gosto de dizer isto que é verdade, e têm as exigências de uma empresa enorme, de uma multinacional, uma coisa de vários reguladores, várias exigências, é uma coisa tremenda. Há um outro problema, além da questão burocrática, que eu também queria aqui chamar a atenção. Esta questão, se o Sr. Ministro se referir, por exemplo, nos financiamentos, a querer saber dos anunciantes, etc., de todos esses pormenores, Em mercados de proximidade, há um problema que é este. Os anunciantes, os pequenos comércios, essas coisas, não gostam muito de publicitar, isso já se verifica, com medo de darem muito nas vistas, não terem a ASAI, não terem as finanças, etc., lá à porta, não é? Com uma coisa destas, de muita transparência, eu estou convencido que há muitos anunciantes que não vão fazer publicidade nenhuma. Portanto, porque há a possibilidade de ver, olha, aquele fez tanto, o outro fez tanto. Portanto, toda esta lei, se ela for aprovada, espero bem que não, com toda a sinceridade, não há necessidade disso, vai ser sobretudo penosa e gravosa para os pequenos operadores. Esses é que vão ser os grandes prejudicados. Portanto, aliás, há uma certa tendência, que eu lamento bastante, é que às vezes a lei, tentando querer resolver alguns assuntos, e ninguém põe em questão a necessidade de saber da transparência, da propriedade, etc., mas querendo resolver os aparentes grandes problemas, não os resolve, e estraga tudo a uma outra escala, onde cria dificuldades enormes. Ou seja, prejudica sempre os mais pequenos. E, portanto, e nisso, a Confederação, embora representando grandes e pequenos, não pode ser, nem pode aceitar uma coisa destas. Portanto, e, por último, e já repetindo um pouco aquilo que digo, não há, de facto, a nosso ver, necessidade, pelo menos a este nível, de fazer uma lei à parte. As leis próprias dos setores podem muito bem conter isto, aceitamos, se assim o entenderem, a questão da imprensa, mas é bom lembrar que a imprensa também normalmente funciona a nível de operadores privados, não precisa de usar espaço público, ao contrário, a rádio e a televisão, pois utilizam, no caso do espectro radioelétrico, e a lei está toda mais ou menos construída nessa base, justifica-se que haja alguma necessidade de saber das coisas. Portanto, e por isso está na lei. Portanto, nós acabaríamos dizendo que praticamente está tudo bem e não vemos necessidade de uma nova lei sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Faustino. Apenas um pequeno esclarecimento, porque acho que é de inteira justiça. As propostas todas que foram feitas aqui, confesso sinceramente que eu acho que foram todas por unanimidade, por isso o mérito ou o demérito dessas propostas, ou por termos esquecido de alguém, fomos todos nós, foi a comissão toda, e não ponha nem um partido nem outro, porque, enfim, isto foi por inteira unanimidade, se calhar uns lembraram-se de uns, outros lembraram-se de outros, e, enfim, é só para lhe dizer. Agora, a abertura total, quando eventualmente apareceu com o seu problema, foi total, de tal maneira que eu particularmente falei com todos os meus colegas representantes de cada grupo parlamentar e foram unânimes em dizer que com certeza temos todo o gosto nisso. Tem a palavra Rosa Albernaz. Ares, desculpe, Rosa. Ainda por cima trocava até o coisa. Mas não faz mal. Era isso, ainda trocava o partido. Mas espero que não se sangue. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social e agradecer em nome do PSD a presença aqui nesta audição. Achamos que é uma entidade que também, obviamente, deve ser ouvida quando pretendemos aqui um debate o mais alargado possível sobre esta matéria. Porque estamos aqui a falar do reforço da transparência e da independência e é fundamental estes dois aspectos numa sociedade que pretendemos que seja livre e democrática. Na área da comunicação social, o Governo tem tido a preocupação no reforço da independência face ao poder político. E o caso concreto da RTP, onde foram atribuídas competências ao Conselho Geral Independente, é um bom exemplo desta matéria. Mas esta questão da transparência, que nos parece fundamental até para manter a pluralidade de informação, para além de ser um assunto delicado, que o é, e estruturante também, achamos que é importante colocá-lo na agenda política, sobretudo porque estamos numa fase de transição e também para o digital. E aqui acho que nesta circunstância torna-se ainda possivelmente mais pertinente debater este assunto. Temos em mãos o projeto do Partido Socialista, que já tivemos a oportunidade de saudar noutras circunstâncias, e na última audição parlamentar que tivemos aqui nesta Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, o Sr. Ministro Paiás Maduro defendeu realmente uma nova legislação para aumentar a transparência dos titulares da comunicação social e o seu financiamento, indo de certa forma com este aspecto do financiamento mais longe do que o projeto do Partido Socialista. Há pouco tivemos aqui uma audição ao Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, Dr. Carlos Magno, que fez uma afirmação que eu achei interessante. Gerir grupos de média não é fácil. Os grupos de média têm que ter uma gestão moderna e eficaz, tendo em conta o seu passado e o seu passivo. E o nosso passado recente foi, como todos sabemos, de grande dificuldade, e os meios de comunicação social não ficaram à margem destas dificuldades e de todos estes constrangimentos. E nestas circunstâncias, levantava algumas questões. Em primeiro lugar, se consideram que será este o momento oportuno para se proceder a estas alterações. Já disse há pouco que não via grande necessidade de alteração, até porque no que contempla a lei da rádio e da televisão já estava tudo dito, excluiu apenas a lei da imprensa. Não quero depreender que haja aqui uma desvalorização da lei da imprensa, penso que não foi isso que quis dizer, não é? Portanto, presumo que não considera este o momento oportuno para levantarmos esta questão, mas de qualquer maneira deixa a pergunta no ar. Outra questão que lhe colocava é se acha que é importante levar-se diante deste projeto que se atribua, que se consiga um consenso o mais alargado possível nesta matéria. E uma pergunta um bocadinho mais sensível, que também foi hoje já aqui abordada, relativamente ao digital. Diz-se que o setor da comunicação social é interessante e apetecível para investidores estrangeiros. Eu perguntava se partilhavam desta afirmação. Em caso afirmativo, que riscos corremos e como podemos evitá-los? Ou então, tendo em conta o contexto global em que vivemos, em que o mercado mudou radicalmente, se isto será uma inevitabilidade? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Areses. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Bom, eu vou ver se partilho aqui isto com os meus colegas, mas a questão da lei de imprensa, ao que eu me referi, é que a lei de imprensa não está tão completa nesta matéria da transparência como a da rádio e a da televisão, só isso. Portanto, a da rádio e da televisão é mais completa nisto do que a da imprensa, salvo ver só o artigo 16º é que refere isso. Portanto, é apenas isso, não estou a desvalorizar. Estou a dizer que se alguma coisa houvesse a fazer, seria na lei de imprensa, foi isso que eu quis dizer, não valia a pena fazer uma lei nova. Um dos grandes pontos que aqui há, eu já agora, se me permite, eu gostava de comentar a afirmação do Dr. Carlos Magno da ERC. O problema da gestão da comunicação social é como a gestão de tudo o mais. Os bons gestores normalmente são os que estão de fora. Portanto, os que estão fora geriam sempre melhor se lá estivessem, mas quando lá estão, depois vão à falência. É uma chatice, é um problema muito grande, mas é assim. Portanto, é tudo relativo, não é? E se dúvida, em relação à transparência, não há nenhuma dúvida sobre quem gera a comunicação social, suponho eu, aí não há dúvida nenhuma. Em relação, só um ou dois minutos, em relação à questão do digital, eu depois pedi aqui ao Pedro Jorge Braumann para dar uma chega nisto, mas queria-vos dizer apenas o seguinte: é uma missão que eu pessoalmente tenho andado a pregar só no deserto, ninguém me ouve. O digital não traz nada de novo em termos de comunicação social, senhores e senhores deputados. O que o digital tem é escrita, imprensa, áudio, rádio e audiovisual, televisão. Não tem nada de novo. O que muda é o meio de distribuição, é o meio de suporte. Portanto, já agora, muito diretamente, senhora deputada, o digital é um bom grande investimento para as multinacionais, normalmente americanas, e tudo isso tem, não tenho nada contra os americanos, nem contra as multinacionais americanas, mas é aí que se ganhou dinheiro. A nível nacional, os investimentos em internet e no digital não são investimentos, é para perder dinheiro. Tem ouvintes, tem leitores, tem tudo, mas dinheiro é que não tem. Retorno económico não tem. E se conseguirem encontrar um que tenha tido retorno económico na área da comunicação social, apontem-no, que é para a gente seguir o exemplo. Portanto, não há de facto. Portanto, e para concluir, antes de passar ao Pedro, só... Não há forma de travar, é apetecível, pois bem, quer dizer, mas como é que Portugal regulamenta o que vem de fora? Quer dizer, se tiver os servidores, se tiver tudo, sabe-se lá onde, nos Estados Unidos, na Rússia, onde quer que seja, controla-se como? Portanto, tem que ser uma coisa muito mais larga, portanto, não é nesta sede que isto se resolve, tem que arranjar um diploma mais abrangente, porventura, a nível europeu, enfim, para regulamentar isso, porque a nível nacional não vem nada de novo. Apenas se utiliza um novo meio de difusão, nada mais. Pedro, se fizer favor, o Dr. Pedro Jorge Broman gosta mais e é um homem mais virado para a questão digital.
Ora bem, duas ou três questões, visto que temos pouco tempo. Bom, em primeiro lugar, de facto, temos um problema relevante, que é o modelo de negócio atual dos mídia está a mudar substancialmente, nomeadamente em termos de um modelo convergente. Acontece é que a legislação habitual para a comunicação social e em particular aquela que estamos a discutir, trata normalmente estas questões como se o modelo convergente ainda não existisse. Ora, todos nós sabemos que hoje em dia uma parte, por exemplo, da concentração e da maior volume de negócios está do lado de operações conjuntas com telecomunicações, nomeadamente com ofertas em pacotes, etc. E sabemos também que o modelo tradicional de negócio dos meios de comunicação social está a mudar, com uma quebra, em alguns casos, da publicidade, embora ela tenha recuperado no último ano de uma forma significativa. Em relação aos dados que eu conheço, portanto, saíram recentemente há dois estudos recentes, um feito para a própria ERC e que deve ser incorporado no relatório de regulação que eles vão apresentar e que apresenta a situação dos diferentes grupos, e outro feito pela Universidade Católica, ainda que são dados de 2013. Do que se tem visto, inclusive do que saiu hoje na imprensa, portanto, a maioria dos grupos não está numa situação pior nos últimos dois anos, quer dizer, tem recuperado, exceto um ou dois, nomeadamente o caso do grupo R.com, da Rádio Renascença, a maioria dos grupos está numa situação melhor do que estava no passado. Quanto à questão que levantou da potência da entrada de grupos estrangeiros, bom, vamos lá ver, nós temos vários tipos de negócio de grupos estrangeiros, quer dizer, neste momento, por exemplo, uma parte do negócio relevante na área dos mídias passa, por exemplo, pela Google. Ou seja, nós temos hoje lógicas convergentes que, em alguns casos, ultrapassam as fronteiras nacionais e que nem é preciso a entrada do capital estrangeiro para passar a ser relevante em termos portugueses. Agora, nós já tivemos alguns investimentos estrangeiros, mas os que são mais relevantes têm sido, nomeadamente, em termos, como sabe, capital espanhol, angolano, etc. Há um aspecto que me preocupa em termos da legislação que está em cima da mesa, que é, por um lado, a não preocupação com a convergência, por outro lado, como referiu o Presidente da Confederação, o problema de não atender em termos das coimas, pelo menos ao volume de negócios das diferentes entidades, isto é, não é razoável ter uma coima para um jornal que ganha 1.000 ou 2.000 euros por mês, igual a um que movimenta 200 ou 300 milhões por ano, portanto tem que haver, eu sugeria, e até por uma questão económica, visto que estamos a tratar de assuntos perfeitamente económicos, que fosse proporcional ao volume de negócios, por exemplo, mas quer dizer, não faz muito sentido ter coimas iguais para um pequeno jornal local e para um grande meio de comunicação social. E a dificuldade maior que eu tenho de perceber esta legislação passa por outro problema. É que, vamos lá ver, normalmente a verificação da posse ou da propriedade das empresas existe em muitos países, e é normal em muitos países, mas pressupõe o quê? Eu estou à procura normalmente de saber ou se há entidades estrangeiras ou não e qual o limite de capital estrangeiro. Como sabem, em termos de capital comunitário isso não é possível, mas há vários países, nomeadamente na União Europeia, que põem limites à entrada de capital extracomunitário. Esse é um problema. Segundo problema, qual é as cotas de mercado em termos, por exemplo, de venda de jornais? Quais são os shares da audiência? Ou seja, normalmente este tipo de medidas pressupõe uma atuação em termos de um objetivo e não simplesmente saber se há, qual é a percentagem do capital ou qual é os principais acionistas ou saber quais são os principais investidores em termos de publicidade, etc. Portanto, o objeto em si compreende-se e não acho nada de particularmente negativo, embora, como referiu o nosso Presidente, isso já esteja previsto na legislação do caso da rádio e da televisão. O que me preocupa é, quer dizer, esta transparência serve exatamente para quê? Ou seja, além de saber quais são os acionistas e saber como é que varia o capital, qual é o objetivo? E isso é que me pareceu relativamente pouco claro. Obrigado.
Muito obrigado.
Talvez para a próxima, está bem? Peço desculpa, que é para gerir os 5 minutos, a ver se conseguem. Peço-vos desculpa. Senhora deputada Inês Menezes, Inês Medeiros, tenho de gosto.
Estou a estar difícil, Sr. Presidente.
Está difícil, é verdade, meu Deus.
Com todo o respeito.
Desculpa, é verdade.
Muito bom dia também. Em nome do Partido Socialista também quero cumprimentar a Confederação de Meios e desejar-vos as boas-vindas a este debate e a esta sede de comissão. E começo por falar, de facto, concordar com o Sr. Presidente da Confederação, no sentido de dizer, de facto, é o regime que nós apresentamos neste diploma, é de facto o regime que já está previsto na lei da rádio e da televisão. E se apresentamos um diploma autónomo, tem a ver justamente com a vontade de criar um regime uniforme, e depois já voltaremos à questão das coimas e da especificidade de cada um dos órgãos, um regime uniforme que seja aplicável a todo o tipo de meios de comunicação social. Até por algo que o Sr. Presidente acabou de dizer, que tem a ver com o futuro, por exemplo, quando fala do digital, e eu também concordo que não vai, embora... Os meios alteram sempre a forma de o conteúdo de alguma maneira, mas, de facto, quando falamos do digital, estamos a falar de um meio que junta todos os meios de comunicação social, a imagem, o som, o escrito, pronto. E, portanto, parece-nos que seja essencial, né, em regras de transparência, que as regras sejam idênticas para todo, seja qual for o suporte. Daí a nossa, o facto de termos criado um diploma específico para isso, aplicável a todos, e não três diplomas separados. Porque aí entraríamos sempre num problema, então quando chega ao digital, que regras é que se aplicam? Portanto, isso sendo que, no fundo, a substância, de facto, não muda essencialmente. Depois de ter concordado, eu confesso que sou obrigada a discordar um bocadinho em relação ao resto. Embora percebendo a preocupação, que saúdo, de facto, com os pequenos jornais, com as pequenas rádios, penso que importa lembrar dois princípios. Nem os pequenos jornais, nem as pequenas rádios locais podem ser prejudicadas por causa dos grandes e merecem, de facto, o nosso apoio, mas nem os grandes podem ser beneficiados, porque estamos a proteger os pequenos. E, portanto, nem uma coisa nem outra. E eu devo dizer que, de facto, embora reconheça a importância dos valores das contraordenações muito graves, e isso importa lembrar... que os números aqui apresentados, nós estamos a falar de contraordenações muito graves, e até admitindo a possibilidade de rever para que seja coerente e compatível, eu devo lembrar para um pequeno jornal local ou para uma pequena rádio local, o cumprimento das regras que aqui se impõem é muito mais simples do que para um grande grupo, infinitamente mais simples, ou seja, não tem fluxos de gama financeiros, não tem empresas internacionais em offshores a ter que ir buscar a titularidade, portanto, é quase um proforma que podem reiterar de forma, sobretudo, conhecendo alguma realidade dos jornais regionais, quer dizer, é apenas o cumprimento desta, não precisa de um advogado muito, muito, muito sofisticado para poder cumprir estas regras. Mas, mais uma vez, quer dizer, dito isto, obviamente, quer dizer, se for necessário, o que se pretende aqui é que se cumpram as regras de transparência, não é levar à falência nenhum tipo de jornal ou rádio local, pelo contrário, é criar, aí sim, para uma concorrência saudável, e isso é que me parece importante salientar neste diploma, e até no que venha a vir, para haver uma concorrência saudável e para que possa ser garantida a diversidade, aí sim perceber-se o que é que os grandes grupos têm como apoios e suportes financeiros para não esmagarem a pequena imprensa local e as rádios locais. E isso, aí estamos absolutamente com a Confederação no sentido de arranjar mecanismos que permitam uma concorrência saudável e não uma excessiva concentração e, no fundo, situações de monopólio. Aliás, como sabem, mas isso é outro debate que já temos tido, que tem a ver, nomeadamente, com a questão das rádios, saber se há ou não há excessiva concentração ao nível das rádios, relativamente à lei da rádio, mas isto é outra questão. Em relação ao que o Sr. Ministro disse, de facto nós estamos aqui numa situação bizarra, que é, nós temos um diploma que foi apresentado, e não é a primeira vez que é apresentado, como sabem, já é a quarta, se não me engano. Há uma persistência aqui. Bom, que é concreto, que já foi várias vezes comentado, que já circulou, etc. E depois estamos a falar de um projeto que ainda não sabemos qual é. Portanto, eu reconheço que há aqui uma dificuldade. Nós sabemos que a questão dos fluxos de financiamento são importantes. Nós sabemos que há, de facto, aqui uma altura de fragilidade do setor por causa da transferência, mas, tal como já dissemos na anterior audição com o Presidente da ERC, é justamente nos momentos de fragilidade e de transição que as questões de transparência se tornam mais prementes, se quiserem, porque é quando os grupos ou os órgãos de comunicação social estão eles próprios mais fragilizados para poder resistir a eventuais tentações, pressões, ou o que se quiser chamar. Portanto, no fundo, o que eu pedia é dois ou três comentários, se possível. Um, como é que vêm os movimentos de concentração que nós temos estado a assistir, não só ao nível nacional e até muito ao nível internacional, se vêem isso de facto como uma preocupação maior, sim ou não? Como é que acham que podemos enquadrar a questão de uma divulgação ou de uma transparência ao nível dos fluxos financeiros? O que é que do vosso ponto de vista significa os fluxos financeiros? É de facto investimentos diretos? É um investimento via publicidade? Como é que podem enquadrar? E no fundo, ficaria-me por estas duas questões, até porque o meu tempo já acabou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente ou alguém que entenda.
Muito obrigado. Sim, vamos dividir isto, tentar e pedir a paciência do Sr. Presidente na cronometragem. Vamos lá ver. Eu não resisto a ir antes das perguntas responder à deputada Inês de Medeiros, aliás, com muito gosto e muita simpatia. Lembro-lhe o seguinte, a questão da uniformização e de uns nascerem beneficiados, os pequenos e os grandes, não nos esqueçamos que a regulação nos mídias é feita por alta, baixa e média regulação. Portanto, não é tudo igual. E a questão de dizer que para um jornal ou para uma rádio mais pequena é perfeitamente fácil resolver tudo, aí é que está o engano. Porque o problema não é cumprir ou não cumprir a lei, é provar que a cumpre. Esse é o problema, que não é a primeira vez que aqui vos digo isto. E o Presidente, podem perguntar ao Presidente da ERC, que é o responsável para a regulação, o que é que se passa. É que uma coisa é aquilo que a deputada Inês Medeiros diz, e que eu estou de acordo com ela, não se passa nada. Mas é preciso demonstrar que não se passa nada. E também é preciso que as pessoas façam alguma coisa para justificar o que ganham. E então têm que ir pedindo coisas sistematicamente. E esse é que é o problema, é o ónus da prova. Isso é que vai onorar as coisas, porque toda a gente sabe, até não acha exagerado pedir a uma rádio local várias vezes por ano gravações sucessivas, não acha pedir papéis daqui, registros de acolá, advertências pelo facto de se ter esquecido não sei do quê. Portanto, esse é que é o problema. Agora, os senhores deputados têm que perceber que essa é uma questão muito importante, não é? Porque o problema em si que se pretende acautelar, esse por defeito estamos de acordo, está acautelado. O problema é demonstrar que ele está acautelado. Se o fiscal lhe mostra lá, e agora mostra lá outra vez, e agora volta a mostrar. Esse é o problema. E claro que para uma coisa tão simples não é preciso um advogado. Mas olha que às vezes é necessário. Olha que às vezes é necessário e tem sido, felizmente, tem sido. Felizmente tem havido capacidade nisso. Ainda, só muito rapidamente, sobre a questão dos fluxos financeiros e dos movimentos de concentração, eu passava a palavra ao arquiteto Adriano Lucas, mas ainda queria vos dizer uma coisa. Sem querer ser mais perto do que ninguém, toda a gente vê mais ou menos o mesmo, eu acho que não vale a pena termos ilusões sobre as duas questões que coloca, as concentrações e as transparências e tudo isso. É muito difícil perceber tudo e seguir o rastro do dinheiro. Pode-se acautelar, mas é difícil segui-lo completamente. Por outro lado, a comunicação social não é diferente das outras coisas, é preciso escala para subsistir. Portanto, as empresas portuguesas precisam de adquirir escala. Portanto, nós devíamos estar a discutir era se as empresas de mídia portuguesas avançavam para o estrangeiro, se internacionalizavam. Naturalmente que, estando integrados no mercado europeu, é um mercado apetecível pelos outros, mas isso aí, paciência, isso aí tem que ser resolvido e regulado, na minha opinião, salvo melhor opinião, a nível europeu.
Eu provenho de um jornal regional, que é o Diário de Coimbra, e para quem estas necessidades que esta lei impõe traduz-se em alguma burocracia acrescida e que causa alguns problemas ao nível burocrático corrente, não é? Desde a obrigação de publicar as publicações no próprio jornal, a comunicação de factos que, enfim, sendo uma empresa por cotas, e a maior parte da empresa regional são sociedades por cotas ou em nome individual, quando são sociedades por cotas, já estão todas essas, a transparência está por natureza definida nos próprios registros da conservatória, portanto as participações estão lá. Portanto, a necessidade de duplicar a informação causa problemas burocráticos. E nós somos um jornal, dentro da imprensa regional, um dos maiores. Há centenas de outros pequenos títulos para quem esta dificuldade que o José Faustino referiu é muito real e concreta. A transparência parece-nos genericamente boa, é bom que se saiba quem são os titulares dos órgãos de comunicação social, para que o leitor esteja informado daquilo que está a ler. Mas, enfim, a questão das coimas também, concordo com o que foi dito totalmente, devia ser progressivo, deviam ser diferenciadas em função do volume de negócios ou outra qualquer forma que permita diferenciar os jornais. Era para já isto que tinha a dizer.
Então, deixa-me só um segundo, ainda tenho ali um bocadinho. Não, há bocado não disse ali à deputada Inês Medeiros o seguinte: o problema da concentração não é só na rádio. Portanto, se nós quisermos, depende do ponto de observação. Portanto, a concentração existe na rádio, existe na televisão e eventualmente na imprensa, não é? Portanto, agora, acha que está muito concentrada a comunicação social em Portugal? Parece-me evidente. Não, quer dizer, acho que não é preocupante. Quer dizer, nós temos dito isto várias vezes. Não sei, não é só a deputada Inês Medeiros, os seus deputados acham que ela está... É preocupante? Eu acho que não. Há tanto jornal, apesar de tudo, para o país, para a dimensão que temos, televisões e tudo isso. Não é difícil, não é fácil esfrangalhar mais. Por exemplo, a televisão e a rádio, quando for possível o planeamento do espectro radioelétrico e o planeamento tudo da televisão, da TDT, para ver televisões regionais e até distritais. É muito difícil, acham que há viabilidade para isso. Como é que isso funcionará? Não, eu acho que, sinceramente, acho que é uma falsa questão neste momento. Que devemos estar atentos, acho que sim, mas acho que é uma falsa questão. Sinceramente, acho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, pelo Partido Comunista Português. Não acerto uma hoje, meu Deus. Tem toda a razão. E agora acertei. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Almeida, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social na pessoa do Sr. José Faustino, sou o Dr. Pedro Braumann e o Sr. Arquiteto Adriano Calé Lucas. Eu ouvi com muita atenção a exposição inicial e o diálogo que tem sido mantido com a Comissão. Agradeço desde já ao Sr. Presidente o esclarecimento sobre o método e seleção das entidades a ouvir aqui na Comissão, e que o espírito de todos os partidos foi da maior abrangência possível, sem exceção. Portanto, nesse sentido, estamos esclarecidos. E dizer que a questão, e para nós é muito importante, eu ouvi com muita atenção, agora, a questão do projeto do Partido Socialista, aqui trazido. A questão em que a maioria está a trabalhar de alargamento da abrangência desse projeto em termos daquilo que é para nós fundamental, que são os fluxos financeiros, que é a transparência do financiamento dos órgãos de comunicação social. Aplica-se, no nosso entender, em todo o espectro dos órgãos de comunicação social, e vemos isto não como uma carga, não como um fardo, não como algo que possa prejudicar os órgãos de comunicação social, mas como um meio que, depois de normalizado, traz mais confiança, mais transparência ao mercado e é uma ajuda prática incontornável para todos os órgãos de comunicação social, independentemente da sua dimensão. Isto tem funcionado a nível da rádio e da televisão e não vemos que haja qualquer motivo para não funcionar a nível da imprensa escrita também. Obviamente partilhamos a ideia de há uma parte que deve existir de estímulo de desenvolvimento, de assegurar, porque são um fator decisivo de coesão nacional. São, muitas vezes, um combate contra aquilo que tem sido a desertificação do interior do país, por exemplo, para dar um exemplo. Os órgãos de comunicação social locais têm um papel importantíssimo. Devem ser estimulados, devem ser ajudados, devem ser apoiados na sua procura de atualização e de procura de atratividade junto à população, a que servem para serem cada vez mais eficazes na sua função. Aí estamos 100% de acordo e achamos que é um desígnio que deve ser de todos. Coisa diferente é acharmos que por querermos aprovar um pacote de promoção da transparência, que esta possa prejudicar esses órgãos de comunicação social. Portanto, aí vemos a questão de forma completamente diferente. Entendemos que quanto mais simplificada é a estrutura e quanto mais simplificado o funcionamento destes órgãos de comunicação social, também mais simplificada, consequentemente, será a prática do que é exigível em termos legislativos, daquilo que nos propomos. E, muito francamente, entendemos que vemos isto como um investimento. Vamos pô-lo assim, vemos como um investimento e vemos como um investimento na imagem, na credibilidade e na preservação futura destes órgãos de comunicação. É uma oportunidade, às vezes as oportunidades têm custos imediatos, não negamos, mas vemo-lo assim, nós não podemos, quando legislamos, ter em conta que, por exemplo, o anunciante tal não queira dar nas vistas porque quer estar, digamos, na sombra do cumprimento e da sua presença perante outras autoridades. Falou-se aqui na ASAI, pode-se falar nas finanças, pode-se falar no que quer que seja. Portanto, nós, enquanto legislador, não é o nosso papel. Agora, esse anunciante é um anunciante que tem que cumprir como qualquer outro. Os fluxos, a titularidade, nós podemos abrir uma sociedade que abre um jornal, que abre um meio de comunicação, qualquer, local ou nacional, com capital social mínimo. Depois, do que vai depender o funcionamento desse órgão de comunicação social? É dos fluxos financeiros, é dos anunciantes, é dos fluxos de capital e do financiamento de que depende. E é lícito, é expectável, é bom para a democracia e para os próprios órgãos de comunicação social que todos conheçam essa estrutura e que todos conheçam essa dinâmica para a sua transparência, para o equilíbrio, para a pluralidade, para a diversidade na informação. Portanto, entendemos e dizer-vos muito francamente que a intenção do CDS, ao participar nesta discussão, ao contribuir para esta discussão, ao acolher de forma positiva a iniciativa primeira do Partido Socialista com a questão da propriedade, ao querer ir mais longe em relação ao funcionamento e à transparência dos órgãos de comunicação social, é uma iniciativa que visa não só proteger o consumidor da informação, mas visa também proteger e blindar o prestador da informação, os órgãos de comunicação social, que têm todo o interesse, acreditamos nós, para a sua credibilidade, para a sua afirmação perante aqueles que são o seu público, em serem o mais transparentes possíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Bom, Sr. Deputado, ouvi com atenção aquilo que disse. O que não deve não treme, não teme, deixe-me dizer-me com muita franqueza, usando também a linguagem popular, é treta. Porque o facto de eu não dever nem temer, se todos os dias me mandarem inspecionar o carro, a atividade que tiver, há sempre uma falha, é difícil. Portanto, não é assim. E, portanto, é legítimo que uma empresa, até pelas suas características, por tudo isso, é legítimo, quer dizer, é compreensível que tenha alguma dificuldade em ser demasiado exposta, porque já tem a sua exposição quando faz a publicidade, não mais do que isso. Porque o que interessa quando se faz publicidade dos grandes e dos pequenos anunciantes é a eficácia dessa publicidade. Portanto, além de atingir os objetivos de comunicação, é atingir os objetivos de marketing, que é a pessoa consumir aquele produto. Não é que se saiba quanto é que o operador investiu para conseguir isso. E deixe-me dizer-lhe outra coisa, com todo o respeito e admiração, e amizade tenho por si já há muitos anos a discutir estas coisas, e também pelo Sr. Ministro, anunciantes e credores, fornecedores, não são financiamentos. Pelo menos diretos não são. Portanto, aí há que dizer o nome, tratar as coisas por nomes. Se querem saber quem é que são os anunciantes, é outra coisa. Quem é que devem, tudo isso é outra coisa. Porque isso sai da parte do financiamento. Pode ser um financiamento encoberto. Mas, Sr. Deputado, se vamos entrar na área dos financiamentos encobertos, jamais conseguiremos saber. Quer dizer, só a Polícia Judiciária é que há de encontrar, é lei. Portanto, isso aí é muito mais complicado. Agora, isto leva-nos, e eu estava a ouvi-lo com muita atenção, leva-nos a pensar uma outra coisa, que é esta. Eu sei que é perder tempo, mas enfim, dos tempos que temos, que é pensar sobre a posição editorial de cada órgão e não meter tudo no mesmo saco. Olha, desde logo, devíamos, já que falamos tanto no digital e tudo isso, desde logo devíamos ser mais benevolentes, digamos, mais ter outra abordagem dos órgãos de comunicação social temáticos, por exemplo, musicais ou de outra especialidade qualquer que não é informativa, devia haver logo outra análise. E depois, em relação aos noticiosos, devíamos ter em atenção a sua postura editorial. Porque só em Portugal, só é muito forte, há mais outros países que têm essa mania, de termos, somos todos bacteriologicamente puros. Cada vez que cá vem também digo isto, Sr. Deputado, não é a primeira vez que me ouve dizer isto. Mas, quer dizer, é tudo independente. Então, agora os canais dos clubes de futebol são independentes. Se editorialmente se disserem, bom, não, eu aqui em Espanha, toda a gente sabe que o El País tem um alinhamento político, o El Mundo tem outro, e por isso sucessivamente, a cadena COP sabe perfeitamente quem é que defende. Porquê é que nós não começamos a refletir sobre isto? Dir-me-á, bom, a nível de televisão, o espectro radioelétrico é curto, temos dois operadores públicos e dois privados. É preciso cuidado com o que eu sei que tenho que ter cuidado com o que estou a dizer, portanto, não é aplicável facilmente. Mas no resto, é de começarmos a pensar nisso. Porque isso é que interessa, porque se a pessoa à partida pensa que está a ouvir ou a ler um órgão, ou a ver, ou seja aquilo que for, um órgão de comunicação social, independentemente do suporte, pode ser no papel, pode ser na internet, seja lá o que for, independente, e que afinal ele é do partido A, do partido B, ou do clube C, ou qualquer outra coisa. E por aí é que se calhar temos que começar a pensar isso. Porque eu digo-lhe com toda a franqueza, eu quero lá saber quem é o dono do como leitor, quem é que é o dono do jornal, se aquilo que eu lá estou a ler-me é importante e me explica as coisas, quero lá saber se o capital é angolano, se o capital... Nós até corremos o risco às vezes, e muitas vezes, que andamos nesta vida, como compreenderá pessoas, colegas, operadores que são mais amigos do que outras pessoas, que criamos mais empatia uns com os outros. E para mal dos nossos pecados, muitas vezes lemos jornais, vemos televisões e ouvimos rádios de pessoas que nem gostamos muito. Mas não quer dizer que a gente não ouça. Porquê? Porque tem um bom produto para oferecer. E, portanto, os princípios que o senhor deputado invocou, nós subscrevemos-los todos, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Agora, é preciso acautelar, desde logo um princípio, que o senhor sabe melhor do que eu, que é a questão das proporções das coisas, não é? E depois, não querer, com demasiada regulamentação, prejudicar, de facto, aquilo que eu sei que ninguém quer prejudicar aqui, mas que efetivamente prejudicam. Porque é muito mais fácil pedir coisas, chatear, perguntar, aborrecer os pequenos do que os grandes. Não tenha dúvida nenhuma. Aqui não é essa a vossa intenção, mas na prática é o que acontece. E se tiverem paciência, digam os vários partidos, que a gente tem muito gosto, com as várias associações, com tudo isso temos afiliados, mandar-vos essas promenorizações. Vão ficar surpreendidos com muita coisa do que é que acontece. Porque não basta vir aqui com conversas muito, muito simples e coisas assim, fazendo grandes citações e tal, grandes coisas, pois que a prática é diferente, não é? Portanto, e é preciso acautelar isso. Eu chamo a atenção para isso, não quero benefício para o pequeno anunciante, não quero que as pessoas não cumpram a lei, mas cuidado, muito cuidado.
Rápido, se faz favor.
Tá. nós concordamos com a transparência do capital e, do financiamento do capital do jornal, capital social, suprimentos por aí fora. Agora espero que não entrem na publicidade, na devassa daquilo que é um jornal em termos, ou uma rádio, em termos de receitas de publicidade, porque se é entrar, digamos, no âmago do negócio. A concorrência é muito difícil hoje em dia, os jornais estão todos a tentar sobreviver, portanto não podem de maneira nenhuma divulgar os valores pelos quais estão a cobrar a publicidade aos seus anunciantes. Isso era matar os jornais.
Faz favor.
Eu não compreendi ainda muito bem qual é o objetivo da maioria em relação à proposta que está a pensar apresentar. Uma questão relativamente simples. Em termos contabilísticos, existe uma coisa que são financiamentos, e que pode ser aumentos de capital, pode ser empréstimos bancários, e outra coisa que são proveitos, ou antigas receitas, em que normalmente eu tenho, por exemplo, as receitas de publicidade, os subsídios, etc. Portanto, eu ainda não percebi muito bem se a forma ou o processo de intervenção que está a ser pensado é sobre os proveitos, é sobre o financiamento, nomeadamente bancário e outro, e de sócios, ou é sobre tudo isto em conjunto. Quer dizer, isto não, para mim, peço desculpa, mas não está claro. Obrigado.
Muito obrigado. Agora espero que não me engane. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, pelo Partido Comunista Português.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Confederação. Eu julgo que a posição que manifestam é muito clara e por isso não tenho grandes questões. Aliás, daquilo que entendo da vossa posição é que este projeto do PS em concreto não faz sentido e nem há necessidade de outra legislação, sendo que colocam aí num nível variado as questões da transparência. Em algumas áreas a legislação setorial é mais específica sobre estas matérias, noutra nem tanto, mas entendem também que não é necessário haver iniciativa sobre esta matéria, e isso é muito claro quanto à vossa posição. Dizer que uma das questões que tinha para colocar, ela já foi colocada, à concentração, e dizer que parece-me um bocadinho estranha a posição que eu vi, porque há uma parte, aliás, não há uma parte, não, em toda a vossa intervenção tem uma preocupação grande com a salvaguarda nomeadamente de estruturas mais pequenas, de empresas mais pequenas, de órgãos de comissão mais pequenos. Mas depois dizem que não há problemas de concentração. Os estudos da ERC dizem que mais de 70% dos ativos são detidos por dois grupos em Portugal. E se isto não é um problema, ou isto não é verdade, ou se é verdade, é um problema sério. Aliás, depois há reflexos nesta... Nós assistimos com alguma frequência, infelizmente, por exemplo, a concentração de órgãos de comunicação, e depois há despedimentos dos trabalhadores, dos jornalistas e de outros trabalhadores. E esse é um efeito concreto de alguma... Aliás, há um conjunto até de... E temos aqui um representante de um órgão regional, ainda que de alguma dimensão, um conjunto de órgãos de referência de nível regional que foram absorvidos por grandes grupos de comunicação. Isso existe. E por isso, eu tinha esta questão, mas já percebi que temos... Porque esta é uma preocupação do PCP, para além da questão da transparência, também a questão da concentração dos meios de comunicação. Até porque... Esta questão da escala, eu percebo a questão de que seja abordada do ponto de vista da viabilidade ou do aumento dos proveitos económicos. Mas há coisas que têm que ser pequenas. São pequenas por natureza. E há alguma tendência, até por parte das políticas do governo, há alguma tendência para a concentração. Percebi também da vossa intervenção que, mais que a questão da transparência, era que têm algumas razões de queixa e acham que devia ser mexido no modelo de regulação. Foi isso que percebi da intervenção. Falou na fiscalização, no conjunto da ação de fiscalização que é feita junto dos órgãos, colocando alguns problemas e de uma forma excessiva. Percebi que seria da regulação, se não for, pedia para que o modelo de regulação para especificar. E por último, também uma questão que foi colocada, que também me parece pertinente, que nos disseram que... Um dos grandes problemas e sobre o qual nos devíamos debruçar é a relação entre os meios de comunicação e os meios de difusão. Foi isso que, pode não ter sido desta forma, foi isso que percebi. Gostava de perceber em que ponto é que, quais são os problemas concretos e que implicações é que eles têm, porque, pronto, também aqui, nomeadamente em termos daquilo que é a difusão, temos tido problemas no nosso país, nomeadamente com a internacionalização de empresas e de propriedades de empresas que têm grande dimensão, não? Na área da difusão, e lembro o caso da PT, que depois tem implicações, ou poderá ter implicações, não sei se era isso no concreto que se referiam, mas parece-me uma matéria relevante, se pudessem especificar melhor, agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Bom, eu queria lhe dizer, eu percebo, Sr. Deputado, percebo, o senhor representa aqui o partido que tem muita preocupação com este tipo de coisas, independentemente de nós concordarmos ou não ideologicamente, temos que respeitar. E eu respeito. E quero lhe dizer o seguinte, o senhor deputado e os seus colegas do Partido Comunista podem estar descansados. Eu garanto-lhe, vale o que vale, mas garanto-lhe que não há motivo de preocupação em concentração. Então o senhor tem 6 ou 7 grupos desses que mais que o senhor fala, e mais o público, não, o público não conta. Não conta, não é? Mas, portanto, 6 ou 7 grupos, esse que fala um bocado dos despedimentos e tudo isso. Atendendo à dimensão do nosso país e ao quadro que temos, não acha que há muita concentração? Sinceramente, quer dizer, parece-nos, salvo melhor opinião, podemos discutir o que é concentração a sério, o que é não é concentração. Olha, dou-lhe um exemplo. Há bocado, a deputada Inês de Medeiro preocupa-se muito, ainda bem, com as questões da rádio, e eu não quero puxar muito a brasa à minha sardinha, mas vocês lembram-se, ela própria está preocupada com a concentração da rádio. E da compra, o senhor também falou. Olha, os jornais não compram porque podem criar títulos e não têm preocupação. O grande mistério na cabeça das pessoas foi as rádios. Olha, 80% das rádios portuguesas são independentes. E só 20%, é 19, qualquer coisa, portanto, podia dizer 81%, por arredondamento, são independentes. E só 20% é que pertencem a grupos. Acham que há perigo de concentração? As rádios que sempre, por exemplo, a nível nacional, ou a televisão, quer dizer, isso é outro problema, quer dizer, nós temos 4 canais, 2 são públicos, um é de um grupo e outro é de outro grupo. Vale o que vale. Das rádios nacionais, são 6, não vos vou cansar com isso. 3 são públicas e as outras 3 são privadas. 2 pertencem a um grupo, que já vinha de trás, como sabe. A Rádio Renascença tem 2 canais, não é? E depois a outra é de outro grupo. Ouça, quer dizer, da nossa parte, sinceramente, Sr. Deputado, quer dizer, não entenda isto de má fé ou qualquer outra coisa. Sinceramente lhe digo que, pondo-me no vosso lugar, não há motivo para preocupação com toda a franqueza. Bem, admito do vosso ponto de vista, do ponto de vista da relação laboral, que na dinâmica de grupo, não é, porque entra num esquema de coletivo de gestão, que, por exemplo, em efeitos de despedimento. Mas o contrário também é verdade. Em termos de empregabilidade também é igual. Tem um efeito mais positivo ou pois, quer dizer, mas sei lá, nunca se esqueça também de uma coisa, Sr. Deputado. Quem despede é porque empregou anteriormente. Portanto, porque isto é uma certa. Não, teve que ser porque isto é uma certa dinâmica. Isto aqui é uma certa dinâmica. E vou-lhe dizer outra coisa, se me permite. Às vezes, a gente pensar que é muito amigo do trabalhador ou que o está a defender. Não estou a fazer juízos morais. Quem acredita sinceramente nisso, às vezes também, sinceramente, estamos a propor medidas que não são, de facto, favoráveis para eles. Sinceramente lhe digo. Agora, vemos, também lhe posso dizer, a nível da Confederação, com muita preocupação, aquilo que o preocupa a si. Aquilo que o preocupa também nos preocupa. Porque nós, eu vou lhe dizer uma coisa, e aqui penso que falo por todos os patrões, não há ninguém, nem na comunicação, nem assim, não há nenhum patrão que goste de fazer despedimentos. Ao contrário do que possa pensar, ou que possam dizer, dos mais santinhos aos mais tiranos, ninguém gosta de fazer despedimentos. Ninguém. É um ato sempre contra a natura. Portanto, isso não tenha dúvida. Agora, o senhor tem que pensar num grupo de mídia, como outro grupo qualquer, ter ali 50 trabalhadores ou 100 trabalhadores, sem saber o que é que pode garantir no curto prazo, nem sequer no médio prazo, e podendo despedir 20 ou 30, garantir o emprego aos outros. Ou essa opção é aquela que é evidente, não é? Seja para quem for, seja para o gestor mais progressista, menos progressista, não tem de facto outra situação. Em relação à última questão, meios e difusão, é simples. O que tentámos dizer, porque o assunto é muito complicado do ponto de vista técnico e é muito polémico, mas aquilo que eu tentei dizer e aquilo que eu defendo e que a Confederação como também a entidade aberta que é, tem, é uma sede de várias opiniões, é que em termos, de, se pensarmos em termos legislativos e tudo mais, não há necessidade de criar nada de novo, grande coisa, porque o digital, o que é, é um novo meio que proporciona a difusão, de facto, de outra forma, como diz. Mas a essência do problema está lá. É evidente, há uma coisa que eu percebo, talvez, onde o senhor deputado quer chegar, que é o seguinte. Se nós vamos para esta questão da transparência, da concentração, do controle, etc., 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 eu percebo, então aí, se calhar temos que fazer legislação não específica e não direcionada a jusante, mas a montante. E aí já temos que ir regular e fazer leis, por exemplo, para os grupos económicos, para as grandes empresas, para as questões de distribuição, para os operadores de internet, para os operadores de cabo, etc. Por exemplo, a nós, operadores de comunicação social, a nós que estamos no mercado, preocupa-nos muito que não haja matéria legal que distinga a propriedade dos operadores de telecomunicações dos de comunicação social. Parece-nos mau que os operadores de telecomunicações possam ter órgãos de comunicação social. Portanto, isso era uma coisa que valia a pena pensar e ver. Portanto, imagine só este exemplo. Imagine que o senhor quer fazer com alguns amigos ou com quem, com outros investidores, como quiser, quer fazer uma televisão. Espectro não há possibilidades, etc. Mas quer metê-la num operador. É linear colocar lá? Eles aceitam-no? Teremos a certeza disto? É preciso ver bem. Parece que sim, em termos legais, parece que terá que aceitar se tiver determinadas características. Não sei se aceita, se não aceita. Estas coisas, a montante, podem ser acauteladas, e estou de acordo com isso.
Faz favor.
Relativamente à concentração na imprensa, especialmente na imprensa regional e diária regional, nós sentimos efeitos da concentração. Especialmente ao nível da publicidade, quando, por exemplo, os diários regionais, há poucos diários regionais no país, e têm dificuldade, hoje em dia está praticamente vedado a publicidade nacional aos diários regionais, porque através das agências que dão, e do sistema de rapel, as agências de publicidade de Lisboa tendem a concentrar a publicidade em órgãos nacionais de Lisboa e Porto. E, portanto, isso de facto é muito pesado para os órgãos regionais. Quer dizer, nós temos poucos diários regionais em Portugal, quer dizer, comparados, temos 8 diários regionais, comparando-nos, por exemplo, com os países nórdicos, enfim, o índice é 10 vezes superior. E, portanto, a concorrência, a sobrevivência da imprensa diária regional, que eu estou agora a falar em concreto, é muito difícil e a concentração, digamos, causa transtorno. Quer dizer, ela foi muito aparente e muito evidente, por exemplo, no tempo em que a PT era detentora de um conjunto de jornais nacionais, em que, através de uma política de preços, fez uma concorrência terrível connosco.
Ora bem, vamos ver, nós temos estado aqui a discutir vários aspectos da concentração. Eu primeiro referiria que há vários tipos de concentração, vertical, horizontal, diagonal, cruzada e transnacional. Portanto, qualquer delas tem características e aspectos diferentes. Depois, em termos dos mercados, eu distinguiria entre o mercado relevante ou não relevante. Obviamente que em pequenos mercados a tendência para haver concentração é substancialmente maior do que existe em mercados nacionais ou transnacionais. Mas, para além disso, parece-me que há aqui outra questão que não está a ser atendida, que é o seguinte. Ou seja, quando nós estamos a analisar a questão da concentração, nomeadamente em termos de grupos, independentemente do volume de negócios de um, dois ou três poder estar mais ou menos concentrado, no caso da comunicação social temos um mercado diferente. E porquê? Porque uma parte do consumo é gratuito. E, portanto, normalmente como é que se vê a questão do mercado, nomeadamente em termos de rádio e televisões em aberto? Não tem só a ver com o volume de negócios das empresas ou a percentagem desse volume de negócios em relação ao total, mas tem a ver também com outra questão fundamental, que é o nível de audiências respectivas ou, no caso dos jornais, o nível das tiragens e o peso dessas mesmas tiragens. E, para além disso, ainda temos outro mercado que nunca é discutido, ou praticamente nunca é discutido, que é a concentração no mercado publicitário e a existência de centrais de compras e as consequências disso para todo o setor da comunicação social. E, portanto, o mercado é muito complexo, exige um estudo integrado de vários aspectos. E, sobretudo, existe também uma outra componente que foi falada aqui e abordada várias vezes, que é, neste momento, a comunicação social, pela sua dimensão de negócios e pelas suas características, por diferentes razões, está a ser integrada no mercado das telecomunicações. e depende desse mesmo mercado. Em relação àquilo que o José Faustino disse há bocadinho, eu só chamo a atenção do seguinte. O problema nem é colocar um canal de televisão num operador de cabo ou de satélite. Não é esse o problema. É que o canal só tem viabilidade se esse operador lhe pagar um determinado valor para ele lá estar. Imaginem, por exemplo, o Correio da Manhã TV ou outro canal desse tipo. Ele teria viabilidade no MEO se o MEO não pagasse um determinado valor para lá estar. Não é uma questão de ter acesso. É mais grave do que isso. É que ele depende para a sua sobrevivência económica de que alguém lhe pague para ele lá estar. Porque se não lhe pagar, ele não tem viabilidade económica. Porque não é pelas receitas publicitárias que esse tipo de canais consegue sobreviver exclusivamente. Portanto, o processo é complexo e acho que há um aspecto que tem que ser discutido e analisado no caso português. Para além dos problemas ligados à concentração em termos nacionais, há neste momento um problema de internacionalização, que em alguns casos é muito relevante e basta ver, por exemplo, o que é que está a acontecer com a internacionalização no caso do Brasil e com a própria entrada no mercado português de empresas brasileiras, que não tem nada de mal, é um fluxo normal. Mas há um aspecto muito importante, é que nós discutimos a dimensão e as características dos grupos em Portugal e esquecemos que, em alguns casos, para haver internacionalização, é preciso algum tipo de política industrial para esses mesmos grupos e, mais do que isso, é preciso alguma escala e dimensão para eles atingirem a possibilidade dessa mesma internacionalização. Portanto, e concluindo, estes aspectos não podem ser vistos árvore a árvore, têm que ser vistos na floresta e no conjunto. E se não virmos isto no conjunto, e sobretudo neste momento, com a passagem do modelo de decisão, claramente para a área das telecomunicações, em desfavor da comunicação social tradicional e mesmo das televisões tradicionais, hoje em dia só abre um canal no cabo ou no satélite da SIC, da RTP, da TVI, de quem for, se os operadores respectivos de telecomunicações estiverem dispostos a que o canal abra. De outra maneira, não abre. Portanto, é esta a alteração do modelo e a integração das telecomunicações com o audiovisual que leva a que, inclusive, hoje, nós hoje compremos cada vez mais os serviços integrados e não exclusivamente de comunicação social, que leva a uma alteração do paradigma de negócio e que me leva a pensar que, em relação àquilo que está a ser discutido aqui, o que está a acontecer é que eu estou a tentar apanhar a água com uma peneira. Portanto, eu estou à procura do que é que está a acontecer na comunicação social e esqueço toda a envolvente e todas as questões relacionadas, que são, em alguns casos, tão ou mais significativas em termos de evolução do mercado e da economia do setor da comunicação social do que meramente só as empresas de comunicação social exclusivamente. Obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Presidente e os respectivos acompanhantes, enfim, por as informações que nos deram. E, enfim, cá o espero quando...
Disponha.
Com certeza. Muito obrigado.
Depois um destes dias...
Podemos falar depois um bocadinho. Sim, senhor, tenho muito gosto nisso. Ok? Tenho muito gosto nisso.
À segunda-feira vai lá por baixo. Né?
Vou. E depois eu combino lá com eles. E depois acertamos isso.
Está bem. Forma a combinar.
Ok. Estamos de acordo.
Obrigadíssimo.
Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados. Senhores deputados, se não houver mais nada... Nós daríamos a nossa reunião por terminada. Muito obrigado pela vossa colaboração.